A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo em uma nova edição. Eu sou Patrícia Armentano e converso a partir de agora com o magistrado Ariel Nicolai César Dias. Ele que é juiz com atuação na Vara de Violência Doméstica de Foz do Iguaçu. E eu quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, magistrado.
Oi, Patrícia. Tudo bem? Uma satisfação. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, com nossos ouvintes, para conversar um pouquinho sobre esse tema.
Sobre o tema da violência doméstica, não é mesmo, magistrado? Nós que agradecemos a sua disponibilidade mais uma vez. Para começar a nossa conversa, doutor Ariel, gostaria que o senhor nos falasse sobre a importância das ações desenvolvidas durante a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, principalmente neste mês, né, que é um mês alusivo à mulher.
Exato. Esse é um mês muito significativo para quem trabalha com essa temática de gênero, né? Porque o mês da mulher, dia 8, Dia Internacional da Mulher, que é uma data que marca muitas conquistas, né? Fruto de muita luta, né? Das mulheres, e ainda tem muito a se conquistar, né? Muito pelo que se lutar, mas esse é um mês muito importante. E dentro desse mês nós temos, então, né, a Semana da Justiça pela Paz em Casa, que é um momento que o Poder Judiciário do Brasil inteiro faz um esforço para voltar os olhos né, da população, chamar atenção para essa temática, porque nós, os juizados, trabalhamos com essa temática o dia inteiro, o ano inteiro, né? É a nossa matéria de trabalho. Mas nessa semana específica da Justiça pela Paz em Casa, o objetivo é chamar a atenção para essa problemática. Então, há uma intensificação de atos judiciais, de audiências, que nesse momento de pandemia está um pouquinho delicada essa situação, mas estamos fazendo esforço, né, para conseguir, dentro do possível, atender essas questões. Aprovação de tentativa de aumentar o número de atos judiciais praticados, eventos são feitos, entrevistas como essa, tratando, levando ao conhecimento da população essas questões. Então, é um momento mesmo de concentração de esforços para dar visibilidade ao problema, mostrar sua extensão, a seriedade, a gravidade dessas questões.
E é um esforço concentrado baseado na Lei Maria da Penha, não é mesmo, magistrado? Que inclusive sofreu alterações durante este um ano em que estamos vivendo a pandemia do novo coronavírus. Eu gostaria de lhe perguntar como a lei vem protegendo as mulheres em meio ao isolamento social e a essa crise sanitária mundial?
Aí, Patrícia, assim, a lei sofreu alguns ajustes, até em razão da pandemia teve algumas alterações temporárias, previsão de prorrogação automática de medidas protetivas, né? E a lei, né, sempre coloca uma lei muito boa, uma lei muito eficiente. O que nos falta um pouco ainda é estrutura para conseguir potencializar a aplicação dela, né? Mas nesses tempos de pandemia, como em todas as questões, né, conferir efetividade a ela tem sido um desafio muito grande, porque o isolamento social traz uma série de dificuldades, né? Esse isolamento ele acaba potencializando os atos de violência, porque as pessoas estão mais em casa, o estresse familiar aumenta também, então isso acaba resultando também num aumento de violência, e ao mesmo tempo o isolamento traz um outro problema, que é a dificuldade da mulher para sair de casa para buscar socorro, né? Porque daí tem transporte público reduzido, tem os lockdowns, as restrições, então isso tudo acaba dificultando a mulher buscar auxílio. E o que se tem feito, né, o principal foco de trabalho nesse momento tem sido adotar medidas para facilitar o acesso dessas mulheres à justiça, à polícia, aos equipamentos de proteção. Então, o que tem sido muito feito é a utilização de ferramentas de atendimento à distância para que ela possa fazer essas denúncias, muitas vezes sem sair de casa. Então, estamos trabalhando bastante com WhatsApp, por canais telefônicos. Estamos adotando essas medidas para tentar minimizar as dificuldades geradas pela pandemia.
A face da pandemia é diferente para homens e mulheres?
Ah, com certeza, né? Porque, na verdade, o mundo é diferente para homens e mulheres, né? Isso é só estudar um pouquinho, prestar atenção na dinâmica familiar. A gente ainda vive numa sociedade patriarcal, machista, né? E discriminatória. E para a mulher, tudo sempre é mais difícil. Nesse contexto, fica mais complexo ainda, né? Por exemplo, filhos, né? Em idade escolar, estão muito... Suspende aula, volta a aula, suspende a aula. Então, as famílias já estão sobrecarregadas, a mulher já, né, tem o trabalho dela, tem a questão da casa, acaba sobrecarregando, geralmente, né, na mulher, a questão da educação dos filhos à distância, que a gente sabe que é muito complicado também, né? Fazer a função de professor, de escola, atender as crianças. Então, sem dúvidas, a gente percebe uma sobrecarga maior sobre as mulheres nesse período também, como em geral, né?
Sim, e doutora Ariel, o senhor atua aí frente à vara de violência doméstica na comarca de Foz do Iguaçu. Eu gostaria que o senhor traçasse para nós, né, um panorama de como está a situação com relação à violência, né, de meninas, de mulheres em Foz do Iguaçu.
Patrícia, nós não temos levantamentos estatísticos, né, número a número. Sim. Não foi feito ainda, porque precisaria ter mais tempo de pandemia, depois passar, para a gente poder fazer comparativos, né? Mas o que a gente percebe no dia a dia, certo? Alguns números que a gente tem mostram que o número de medidas protetivas, né? E acho que as medidas protetivas, os pedidos de medidas protetivas são um bom indicativo dos níveis de violência, porque a medida protetiva é a principal forma de acesso das mulheres à proteção nessa área, né? Então, claro que a gente sabe que tem muito mais casos do que aqueles que são registrados, que são pedidos de medidas protetivas, né? Porque muitas vezes a mulher não procura a delegacia, não busca socorro, mas um grande indicativo, né, dos níveis de violência são os processos de medida protetiva. E o que a gente percebe é que tem uma estabilidade no número de pedidos que vem entrando aqui em Foz do Iguaçu, comparado com os anos anteriores. A gente já vinha, na verdade, ano a ano, sempre teve uma crescente, né?
Sim.
Pegar 2014, 15, 16, 17, 18, sempre tem aumentado, estabilizou um pouquinho, mas sempre mais ou menos subindo um pouquinho o número a cada ano, né? Isso também tem um outro lado, que é porque também as mulheres, né, estão cientes dos seus direitos, cada vez procurando mais apoio, mais auxílio, confiando nos equipamentos de proteção que tem à disposição. Então, também tem esse lado. E o fato de aumentar o número de medidas não significa necessariamente que aumentou também a violência, porque muitas vezes pode ser que a mulher esteja buscando mais auxílio, né?
Correto.
Mas o que a gente percebe é uma certa estabilidade nesses números, não, nem diminuiu drasticamente, nem aumentou tão drasticamente o quantitativo. E isso, acredito que eu vejo até como um sinal de que houve sim um aumento de violência, porque a gente vive um momento em que as mulheres têm mais dificuldade de sair de casa, de buscar auxílio, de até uma delegacia registrar a ocorrência. Mesmo essa questão de atendimento à distância, muitas não têm acesso à internet, não têm acesso a esse tipo de tecnologia para possibilitar isso, né?
Sim.
Esse tipo de atendimento. Então, se a gente, na minha percepção, se os números permanecem próximos, né, na mesma linha, mais ou menos, do que era antes da pandemia, significa que a gente deve ter tido um aumento de casos, porque se elas saem menos de casa para buscar e os números continuam altos, é porque se tivessem condições de sair mais fácil, teria mais ainda, né? É um indicativo isso, não dá para afirmar, mas é um grande indicativo de que na pandemia os níveis de violência têm aumentado, e a gente percebe isso até pelos próprios casos também. Muitos casos que, assim, qualitativamente mais graves, a gente percebe situações mais delicadas que vêm acontecendo, porque não adianta, né? As pessoas mais tempo dentro de casa acaba gerando mais estresse, ainda mais nesse contexto de pandemia, dificuldades econômicas e tudo mais, isso acaba resultando em mais violência, né? E não que essas questões de dificuldade econômica, das pessoas mais em casa, sejam a real causa desse tipo de violência. Esses fatores, na verdade, eles potencializam, né?
Sim.
Uma violência que já existe, que já está dentro da sociedade, dentro do corpo social, como uma coisa internalizada, e é o que a gente combate para superar.
Magistrado, como romper o ciclo da violência?
Então, Patrícia, esse é o que a gente chama bastante atenção, né? É o que a gente tenta transmitir para as vítimas, é que romper esse ciclo é possível, não é fácil. A gente sabe que envolve muitas questões, às vezes a mulher tem o medo mesmo de denunciar, de tentar romper o ciclo e acontecer alguma violência maior, alguma coisa mais grave, né? Mas a gente sabe, e as estatísticas mostram isso, que a maioria dos casos de feminicídio, que são os assassinatos de mulheres, por essas questões de gênero, acontecem, né, estatisticamente, com mulheres que não tinham ainda procurado auxílio das autoridades. Então, na verdade, a partir do momento que a mulher já está numa situação de risco, ela já está numa situação de violência, ela já está em risco. Então, buscar auxílio não aumenta esse risco, mas, na verdade, diminui, porque vai passar a ter toda uma série de equipamentos, de estruturas apoiando essa mulher. E para ela romper esse ciclo, o que ela precisa é de coragem, de saber que não dá para tolerar uma violência num relacionamento, né, numa convivência, não é algo natural, não é algo aceitável, não é algo justificável. E o apoio, né, muitas vezes essas vítimas, elas têm uma dificuldade de romperem esse ciclo sozinhas, né, e o primeiro acesso a elas muitas vezes não é o poder público, mas é uma vizinha, um familiar mais próximo, um amigo, uma amiga. Então, são essas pessoas no entorno dessa vítima que têm um papel essencial de incentivarem ela a buscar socorro, de não tolerar esse tipo de violência, mostrar que isso não é normal, que isso não pode ser aceitável e ao mesmo tempo, respeitar, né, a autonomia, o tempo dessa vítima, porque cada uma dessas vítimas tem a sua percepção de vida, tem a sua história. Muitas vezes é difícil fazer uma denúncia contra um agressor porque é pai dos filhos, porque vive junto, porque quer ou não tem um relacionamento, teve coisa boa dentro do relacionamento. Muitas vezes elas querem até manter o relacionamento, mas queria que não tivessem esses atos de violência. Então, a participação da sociedade como um todo para romper esse ciclo é essencial para que essa mulher sinta, né, encorajada a procurar auxílio, a romper essas barreiras e afastar esses atos, entendendo que eles não são normais, que não podem ser aceitos num relacionamento. Qualquer forma de violência não é admissível.
Inclusive, magistrado, muita gente ainda pensa, inclusive a própria vítima, muitas vezes, de que sofrer violência doméstica é, no caso, agressão física, ou seja, a mulher tem que apanhar para estar sofrendo uma violência doméstica. Mas não é bem assim, né? Conforme a Lei Maria da Penha, a violência contra meninas e mulheres, ela é caracterizada em diversas formas, não é mesmo?
Exato, Patrícia. A violência, né, quando a gente fala em violência, sempre vem aquela ideia da agressão física.
Sim.
Mas a violência, na verdade, é um termo muito amplo. A própria Lei Maria da Penha elenca 5 formas de violência, que é a física, a sexual, a moral, a patrimonial e a psicológica, né? Mas dentro de cada uma dessas formas de violência tem uma série de atos, então não é só a violência física, mas, por exemplo, xingamentos são formas de violência, ameaças são formas de violência, perseguição, tolher a liberdade da vítima, querer escolher se a vítima pode ou não sair com determinada roupa, o que, que ela tem que fazer dentro de casa, a vítima tem que cozinhar, a vítima tem que fazer isso, a vítima tem que cuidar do filho. Todos esses atos são formas de violência e muitas vezes, Patrícia, essas violências, principalmente a psicológica, são muito mais graves até do que a violência física. Elas trazem sequelas, a mulher vive numa situação muito difícil, muito temerosa, muitas entram em depressão. Então, claro que a violência física também é muito grave, mas tem várias formas de violência, né, psicológica, moral, patrimonial, que são mais graves ou tão graves quanto a própria violência física.
Correto. E, magistrado, a vítima tem que saber que há toda uma rede de proteção para ela, não é mesmo? Desde o fato dela apresentar uma denúncia, polícia militar, poder judiciário. Eu gostaria que o senhor falasse como é aí na sua comarca e a importância, né, dessa rede de proteção à vítima de violência doméstica.
Sem dúvidas. A Lei Maria da Penha prevê, né, toda uma rede de proteção para essas mulheres, porque o problema da violência contra a mulher é bastante complexo e a gente precisa de uma união de esforços de todas as instituições, né, do poder público, né, da sociedade civil também, da comunidade, da família, mas no âmbito do poder público a Lei Maria prevê toda uma rede de proteção, então atuam, né, nessa esfera. Tem o Poder Judiciário dos Juizados de Violência Doméstica, que faz uma parte desse serviço, tem as delegacias, né, de polícia, delegacia especializada aqui em Foz do Iguaçu, nós temos a Delegacia da Mulher também, temos a Guarda Municipal, que também faz esse apoio, temos a Patrulha Maria da Penha, que aqui em Foz do Iguaçu, quem está à frente desse projeto é a própria Guarda Municipal, que também é um instrumento de fiscalização das medidas protetivas. Nós temos o Conselho da Mulher, que trabalha com as políticas públicas nessa área. Temos o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, que essas vítimas podem procurar para solicitar apoio psicológico, solicitar assistência social. É um equipamento de assistência social. Tem o Ministério Público, que faz a atuação nessa temática, aqui em Foz do Iguaçu, a 14ª Promotoria de Justiça. Temos também a Defensoria Pública, que tem seus núcleos, faz um trabalho nessa área, a OAB tem Comissão da Mulher, então todas as instituições, na verdade, focam, né, tem algum atendimento especializado nessa área, e é esse atendimento conjunto que é muito importante para apoiar as mulheres nessa árdua tarefa de sair desse ciclo de violência.
Uma importante ferramenta também, doutor Ariel, é o Disque Denúncia, o 181, não é mesmo?
Exato. Também, ainda mais nós em tempos de pandemia, poder a vítima conseguir fazer a denúncia sem sair de casa. Então, havendo necessidade, havendo situações de violência, ela pode entrar em contato pelo 181, ligar, fazer as denúncias, porque isso é essencial, é uma forma dela buscar auxílio sem ter que sair de casa. Então, é um instrumento importantíssimo e que tem que ser divulgado, é importante que todos conheçam. Às vezes a vítima não conhece, mas um vizinho conhece, um amigo, uma amiga conhece. Então divulgar esse número, que às vezes não é tão conhecido, é muito importante, e aqui acho que o programa também pode auxiliar nisso, né, dando conhecimento aos nossos ouvintes desse canal de atendimento.
Magistrado, com relação às conquistas e aos avanços em defesa da mulher em todo o mundo, como o senhor vê a vida das mulheres num cenário pós-pandemia?
Ah, Patrícia, eu acho que a gente tem que ter um olhar positivo, a gente tem que, né, ter esperança. A gente sempre, essa situação da pandemia está muito difícil para todo mundo, né? Para as mulheres mais ainda. Mudou, de repente, o paradigma de vida, é muita incerteza, mas o que todos esperamos é que, né, esse cenário passe. A gente sabe que depois que passar, o mundo não vai voltar a ser como era antes, né? Muitos paradigmas já estão sendo alterados, muita coisa mudou e não vai voltar a ser como era, mas o que a gente sempre espera é que seja cada vez um mundo com menos violência, com mais respeito, né, às diferenças, com respeito ao gênero, sem esse machismo arraigado, né, cada vez A gente quer que isso chegue a um ponto que desapareça na nossa sociedade.
Sim.
Que esse fundo patriarcal seja história do passado, né? A gente ainda tem muita violência, muitos índices, a pandemia também agravou esses problemas, mas se a gente olhar para trás, acho que a gente já melhorou bastante. Mas desde a edição da Lei Maria da Penha até hoje, né, desde que ela foi criada lá em 2006 até hoje, acho que a gente pode dizer que melhorou muito, avançou muita coisa, mas tem muito a caminhar. Então eu acho que a gente tem que ter uma visão positiva e trabalhar para que o mundo seja cada vez melhor para todo mundo, em especial para as mulheres que têm essa discriminação histórica, né? Essa questão cultural, porque isso é uma coisa importante se colocar, essa violência de gênero que a gente vê materializada, né, nos nossos juizados, nesses processos, nessas medidas protetivas, na verdade são frutos de uma construção social, uma sociedade patriarcal, é uma questão extremamente cultural, né? A raiz desse problema é cultural. Então a gente tem que trabalhar muito com foco, inclusive, na minha percepção, na educação, porque a longo prazo é pela educação que a gente vai mudar esse cenário, educando a nossa sociedade, educando as nossas crianças, desde pequenas, né? Que a violência de gênero não é tolerável, que nada justifica um ato de violência, que as pessoas não têm posse sobre uma sobre as outras só pelo fato de ter um relacionamento, de ter tido um relacionamento. E é isso, é o respeito ao outro, é o respeito à liberdade, às diferenças. E é isso que a gente precisa trabalhar muito para colher um mundo melhor mais para frente.
Muito bom, e eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade. Obrigada pela sua entrevista aqui, magistrado.
Imagina, a gente está sempre à disposição, é um prazer poder colaborar, contribuir, trazer um pouquinho de informação para os nossos ouvintes, e conversar sobre esse tema, essas questões, sempre é importante para combater, inclusive, né, porque programas como esse também fomentam a diminuição desses índices, desses atos de violência, porque leva o conhecimento da população a informações, né, sobre essa temática, o que é muito importante é ter conhecimento, é ter informação para poder saber como enfrentar um problema.
Exatamente. Obrigada novamente. Até a próxima.
Até.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o magistrado Ariel Nicolai César Dias, ele que é juiz com atuação na vara de violência doméstica da comarca de Foz do Iguaçu. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.